Carlos Amorim, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando esta, se me permite, deixa que o Sr. Presidente fez agora, eu tinha uma proposta a fazer. Cada deputado ou grupo parlamentar que estivesse a fazer um parecer sobre a parte orçamental faria também uma pequena parte sobre exatamente a mesma área das GOP. Isso já foi feito aqui, talvez resolvesse o problema. Se nós vamos fazer a administração interna, então faríamos a primeira parte de uma análise às grandes opções do plano relativas à administração interna, o mesmo em relação à igualdade, e o CDS, se estivesse de acordo, que vai fazer sobre a justiça, faria exatamente isso na justiça. Ponho esta hipótese porque acho que a primeira comissão tem que dar parecer sobre as GOP. Não será um parecer único, mas enfim, haverá uma posição.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Pergunto se há alguma objeção a esta iniciativa facilitadora do Sr. Deputado Carlos Amorim. Bom, não havendo objeções, ficam também as grandes opções do plano distribuídas conforme a distribuição feita para a emissão dos três pareceres sectoriais, Justiça, Administração Interna e Igualdade, do Orçamento de Estado para 2017. Falta ainda a emissão de parecer relativo à primeira alteração ao regime geral de processo tutelar cível. Quem se voluntariza? Sra. Deputada Sara Madruga, aceita então essa incumbência. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então, concluída a distribuição de iniciativas legislativas, passar à distribuição das iniciativas europeias. Receberam a listagem integral que nos foi remetida pela Comissão de Assuntos Europeus, da qual destacaram para esta Comissão uma comunicação relativa ao intercâmbio de informações no combate ao terrorismo e fronteiras externas e um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a realização de controlos temporários nas fronteiras internas em circunstâncias excepcionais que ponham em risco o funcionamento global do espaço Schengen. Trata-se de uma comunicação e de um relatório. Pergunto se, tendo em conta a matéria, se entendem que neste caso se justifica a nomeação de um relator para a emissão de parecer, ou relativamente a qualquer uma das outras medidas que nos chegaram da Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Deputado Fernando Negrão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, o que nos apresenta agora é uma comunicação da Comissão. Nem sequer é um relatório, é uma comunicação. Porque relativamente aos relatórios eu tenho aqui uma questão para levantar, que é a seguinte. Eu ontem onde sou suplente, fui à Comissão dos Negócios Estrangeiros e vi estar a ser discutido e votado um relatório sobre a agenda europeia para a segurança, para combater o terrorismo e abrir caminho à criação de uma União de Segurança genuína e eficaz. Eu sei que isto passou pela nossa Comissão e nenhum deputado se ofereceu para fazer o relatório. Eu confesso que ou não ouvi ou não estava cá, não é? Embora achando que devíamos ter feito um relatório sobre esta matéria, não faz sentido ser a Comissão dos Negócios Estrangeiros a fazer e a Comissão não fazer. Portanto, relativamente aos relatórios, acho que devemos estar mais atentos, todos nós, eu, não é? e todos nós relativamente a essa matéria. Agora, sobre as comunicações, acho que aqui, sim, não, enfim, não se justifica a realização de pareceres sobre comunicações do Conselho ou da Comissão. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Justamente o meu objetivo era suscitar algum pronunciamento sobre a pertinência de excepcionar estas iniciativas europeias.
Peço desculpa. Ainda relativamente ao relatório que eu falei, que foi discutido ontem na Comissão dos Negócios Estrangeiros, a informação que eu tenho é que ainda está em tempo de ser elaborado um relatório para apresentar. E eu dispunha-me a fazer esse relatório, porque acho que a primeira Comissão deve tomar posição sobre essa matéria.
Não, para mais, a sua disponibilidade, Sr. Deputado, se essa oferta não suscita objeções. Não sendo extemporânea, faz todo sentido que se fez, que assim seja feito. Muito bem. Portanto, concluo que relativamente às iniciativas europeias não há distribuições a realizar. Pelo que passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos e eu pedi então à Sra. Deputada Susana Amador para nos apresentar os seus relatórios.
Muito obrigada, Presidente. Bom dia a todos os colegas. Este é, de facto, um parecer conjunto sobre duas iniciativas, o projeto de lei 308 do Bloco de Esquerda, que procede à sexta alteração à lei das autarquias locais, e do projeto de lei 318 do CDS-PP, que altera a lei orgânica 1/2001, de 14 de agosto, sobre a lei eleitoral das autarquias locais. Ambas as iniciativas legislativas cumprem os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia da República e estão, neste momento, também já agendadas para o debate que se fará no dia 21 de outubro de 2016, ou seja, na próxima sexta-feira. Em relação ao objeto, conteúdo e motivação e contexto das iniciativas, falando no projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 308, dizer que ele procede, de facto, a essa alteração à lei eleitoral, os órgãos das autarquias locais, circunscrevendo-se ao regime jurídico das candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, portanto, incide sobre os artigos referentes a essas candidaturas e incide e opera alterações, propostas de alteração, quer na modificação às regras de subscrição das listas de candidatos, na substituição de candidatos, na utilização de símbolos e de nominações. Esta iniciativa do Bloco é contextualizada à luz da revisão constitucional de 97, porque de facto é à luz dessa quarta revisão constitucional que no artigo número 4 da Constituição do 239 se abre o caminho para a possibilidade de candidaturas de grupos de cidadãos e eleitores aos órgãos dos municípios e esta possibilidade e esta guarida constitucional, digamos assim, vem também ao encontro, de acordo com os proponentes, do desenvolvimento do princípio, do direito quer da participação política dos cidadãos, quer do direito ao acesso aos cargos públicos previstos, quer nos artigos 41, número 1, quer do artigo 50, número 1 da Constituição da República. Invocam ainda os proponentes e fazem esse carrear para a exposição de motivos, a recomendação de 2010 do Provedor de Justiça, onde, de facto, o Provedor faz referência à necessidade de garantir condições de igualdade com as candidaturas dos partidos políticos, bem como é invocado também o apelo aos grupos parlamentares da Associação Nacional de Movimentos Autárquicos Independentes. No que diz respeito a opções legislativas, são vários níveis de alterações. Um primeiro nível onde se propõe a possibilidade de equiparação aos partidos no que diz respeito à questão dos símbolos, denominações e siglas, e no que diz respeito ao regime do IVA, também nessa preocupação com a equiparação, remetem para a iniciativa posterior. A exposição de motivos e também no próprio corpo do articulado opera uma necessidade de alteração à fórmula de cálculo, que é utilizada para definir o número de assinaturas necessárias para as candidaturas serem apresentadas por grupos de cidadãos, invocando-se a desproporcionalidade, comparando com o regime de candidatura do Presidente da República ou para a inscrição de partidos políticos. Os proponentes consideram mesmo que a fórmula atual causa grandes e graves constrangimentos na apresentação de candidaturas independentes aos órgãos autárquicos das autarquias locais de menor dimensão, exigindo aos grupos de cidadãos eleitores destas autarquias que pretendam apresentar uma candidatura um esforço desproporcionado. E na mesma exposição de motivos são inseridos quadros, quer de freguesias, quer de municípios, onde os proponentes identificam essa desproporcionalidade número de eleitores versus número de proponentes. O projeto de lei opera ainda e propõe alterações no sentido de permitir que um grupo de cidadãos eleitores que assegure requisitos para apresentar a sua candidatura para os órgãos do município esteja também possibilitado a apresentar em todas as freguesias desse mesmo município e prevê ainda duas modificações para resolver a problemática das substituições de candidatos nas listas propostas por grupos de cidadãos, permitindo-se a substituição em casos de morte, desistência e elegibilidade dos candidatos propostos, com um limite de um quarto do número de candidatos efetivos. Sistematizando, portanto, é uma iniciativa que é composta por quatro artigos, que tratam do objeto e âmbito de aplicação, portanto, uma alteração à lei eleitoral das autarquias locais nos artigos referentes aos cidadãos eleitores, às candidaturas dos cidadãos eleitores, e também alterações e aditamento a essa lei eleitoral no artigo 2º e 3º e a entrada em vigor no artigo 4º. Já o projeto de lei do CDS, o projeto de lei 318, contexto atualiza o seu projeto de lei com a base de considerar os proponentes que são excessivas as exigências de forma, são mesmo desproporcionais e que devem ser cumpridos no mesmo prazo concedido para os demais partidos e coligações, um conjunto de exigências que entendem desequilibradas. É referido também que a dúvida maior que têm é se a declaração de propositura de um grupo de cidadãos e órgãos autárquicos deve conter o nome de todos os candidatos que integram essa lista, ou se a lei se bastará com a indicação da denominação e sigla identificatória do grupo de cidadãos eleitores. E os proponentes são a favor desta segunda leitura, deste segundo raciocínio, mas para que esse raciocínio possa ser consequente e inequívoco, é então operada uma alteração no número 3 do artigo 19 para que não persistam dúvidas a esse propósito, e a redação proposta é que os proponentes devem subscrever declaração de propositura, da qual resulte inequivocamente a vontade de apresentar a candidatura do grupo de cidadãos, identificada pela denominação, indicação do primeiro candidato, pela sigla e pelo órgão que submete a sufrágio. E, portanto, um artigo único que opera, então, esta alteração e depois a norma da entrada em vigor. Grosso modo, em termos de enquadramento, ambas as iniciativas têm, de facto, este enquadramento constitucional, ao abrigo do 239, número 4, e também referir que quer Vital Moreira, quer Gomes Canutilho, a quando desta alteração constitucional, operada na 4ª revisão, dizem mesmo que esta alteração procurou a abertura do sistema político para a renovação da representação política e a nível local, e ao mesmo tempo permitir a dinamização de uma verdadeira participação política e de mobilização cidadã próxima dos cidadãos, e portanto é o que dizem na Constituição anotada. Sublinhar, e faço referência a isso, que estamos a falar do regime de eleições titulares de órgãos do poder local e, portanto, este regime de eleições constitui reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República, como está previsto no 164, a linha I da Constituição, e estas alterações ao sistema e método de eleição dos órgãos deliberativos e executivos carecem, nos termos da linha D do 168, da aprovação por maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. No que diz respeito ao enquadramento legal, portanto, estamos a falar, de facto, da lei eleitoral, que já foi objeto de 5 alterações ao longo do tempo, nos artigos 19, 23, no âmbito dos artigos 26, 36. No que diz respeito à jurisprudência constitucional, ela já é abundante neste domínio e permitimos-nos destacar um conjunto de acórdãos que refletem um pouco aquilo que tem sido o contencioso e a litigância existente em torno das candidaturas de cidadãos independentes, com a oposição, quer no que diz respeito a um acórdão referente ao Alandro, quer a Gondomar, quer a Guarda, onde se considera de facto a questão da lista e da lista apensa à declaração de propositura como um requisito, não, um requisito essencial e que não pode ser sanado a posteriori. é também referida então a posição que teve o Sr. Provedor de Justiça, bem como os antecedentes em particular do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que já em anterior legislatura houve de facto iniciativas análogas, o 269 e o 272. Em termos de pareceres, o Sr. Presidente da Assembleia da República promoveu a audição dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas para ambas as iniciativas e guardam-se pareceres da Associação Social de Municípios, da ANAFRE, do Conselho de Magistratura e da Direção para a Área da Administração Eleitoral da Secretaria-Geral da Administração Interna. E é também pertinente, na nota técnica, falar-se da necessidade de podermos ouvir a Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes. E, portanto, a relatora reserva a sua opinião para discussão em matéria de plenário. Portanto, na parte das conclusões está então referido aquilo que é o objeto, a motivação e o contexto dos projetos de lei em apreciação, da audição e do facto de ambos reunirem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário, uma matéria que é, obviamente, de grande complexidade e de grande pertinência no que diz respeito também à nossa própria democracia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os meus colegas deputados. Eu pedi a palavra, antes de mais, para cumprimentar a Sra. Deputada pela elaboração deste parecer, mas permita um pouco mais, para além daquilo que são as boas regras de relacionamento interpartidário e que determinam este tipo de cumprimentos por um relatório, aqui parece-me que é um pouco mais e também queria louvar isso mesmo a ser deputada pelo seguinte motivo. As leis eleitorais são leis muito importantes, são mais secas, são mais técnicas, mas são elas que muitas vezes concretizam a democracia e, portanto, são leis muito importantes. A Sra. Deputada entendeu não tomar posição relativamente a esta matéria, como o PSD não fará e guardará para o momento próprio e para o local próprio, mas de todo modo é a nossa impressão que este relatório é um bom contributo, até pela forma que está elaborado, que não é um relatório meramente minimalista e meramente descritivo, contém um acervo de informação relevante e, como bem disse, este tipo de leis são leis importantes, são leis complexas e todos os contributos desta natureza e com esta qualidade são bem-vindos para quem quer estudar estes temas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rios Oliveira. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Queria, então, só em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Sra. Deputada Susana Amador pela elaboração do relatório, que, pelo menos no que diz respeito à iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, é um relatório, enfim, objetivo, rigoroso, e que, além do mais, como já foi sublinhado, é um relatório que, quer em relação a esta iniciativa, quer em relação à iniciativa do CDS, junta um conjunto de elementos de apreciação e de reflexão que são importantes para o debate público sobre esta mesma matéria. Portanto, queríamos juntar aos cumprimentos que já foram feitos, não apenas de natureza mais formal, mas também cumprimentar a deputada Susana Amador pelo facto de ter trazido para este importante debate elementos que são, de importância indiscutível para uma boa decisão a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só muito obrigado. Eu queria naturalmente felicitar a Sra. Deputada, porque este parecer e os elementos que são carregados neste parecer são muito úteis e importantes para a apreciação das iniciativas que estão em apreciação e que vão ser debatidas em plenário na próxima sexta-feira, e portanto felicito a Sra. Deputada Susana Amador pelo relatório. Queria apenas fazer uma referência que tem a ver com o conteúdo do relatório, que é o seguinte: a Sra. Deputada refere a páginas 9, que importa ter presente que alterações ao sistema em método de eleição dos órgãos deliberativos e executivos dos autos, os quais carecem de aprovação por maioria 2/3 dos deputados presentes, desde a maioria absoluta dos deputados efetivados de funções, mas eu creio que não é sobre isto que versam as iniciativas legislativas, ou seja, estas iniciativas legislativas não tocam no sistema em método de eleição. até porque a referência constitucional refere-se apenas ao sistema e método de eleição dos órgãos e não propriamente ao conjunto da lei eleitoral para as autarquias locais. De qualquer forma, creio que é uma questão que poderá ser dirimida, mas convém clarificá-la a tempo, porque, como se sabe, isso tinha implicações relativamente à maioria necessária para a aprovação da lei. Quero-me parecer que as iniciativas legislativas em presença devem revestir a forma de lei orgânica, mas duvido que careçam de aprovação de maioria de dois terços. De qualquer forma, é uma questão que importaria dirimir. Depois, a Sra. Deputada faz referência à jurisprudência constitucional. E a jurisprudência constitucional, designadamente o acórdão 582 de 2013, aqui citado, que se refere a Gondomar, permite suscitar a dúvida sobre a constitucionalidade de disposições propostas, na medida em que considera que é uma exigência absoluta a indicação das listas de candidatos, ou seja, que as listas de candidatos sejam conhecidas e efetivamente propostas pelos cidadãos proponentes. É esse o teor do Acordo do Tribunal Constitucional, o que suscita problemas quanto à possibilidade dos cidadãos subscreverem a candidatura apenas de uma parte dos cidadãos. Aliás, se a Constituição se refere a candidaturas de grupos de cidadãos e eleitores, tem toda a lógica que não prescinda dos cidadãos. Ou seja, se a candidatura é de cidadãos, creio que, obviamente, se dispensarem os cidadãos, dispensa-se tudo. E, portanto, eu creio que há aqui, de facto, um problema de constitucionalidade que tem que ser muito bem medido, Sr. Presidente. É só fazer esta referência, porque depois temos pouco tempo para debater isto em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Tal como referi, é uma matéria complexa e controvertida e, portanto, situa-se também este acórdão já para, no fundo, olharmos para estas questões e para os impactos das mesmas. E, portanto, o objetivo de citar também este acórdão é porque temos a noção da complexidade da matéria. Não me parece é que, em termos de parecer final, se estivesse agora aqui a suscitar qualquer problema já de inconstitucionalidade. Mas o objetivo foi pedagógico, digamos assim, na inserção do acórdão. Em relação à questão também da referência e da remissão, à maioria necessária, também, obviamente, estamos a falar de lei eleitoral para as autarquias locais, ela é uma remissão genérica, não está circunscrita à matéria que está aqui a ser objeto de discussão. Portanto, é uma remissão, digamos, para as questões do regime eleitoral, do CUR. Mas se entender fazer aqui alguma precisão, poder-se-á fazer ainda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. O Sr. Deputado António Filipe pretende intervir de novo? Não pretende. Informar. Deu conta a equipa de apoio à primeira comissão. Deu entrada a um outro projeto de lei do Partido Socialista sobre esta matéria. Que está agendado para o plenário, mas que não tendo baixado à comissão, portanto não merecerá parecer desta comissão nesta fase. É o projeto de lei número 328 do Partido Socialista. Bom, não registro mais pedidos de intervenção sobre as questões suscitadas. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. ter-se-iam em conta, por prudência, as, as observações do Sr. Deputado António Filipe. Vamos então entrar no ponto 4 da ordem de trabalhos. Temos três relatórios sobre iniciativas europeias que ficaram a cargo do Sr. Deputado Fernando Negrão, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, são três iniciativas legislativas, três propostas de regulamento do Parlamento Europeu. A matéria é muito árida, é de alguma forma complexa. Eu vou tentar ser o mais claro e mais breve ou sucinto possível. Ambas, ou as três, têm como objetivo principal complementar a Agenda Europeia da Migração e o Sistema Europeu Comum de Asilo, e ainda harmonizar os conceitos e procedimentos relativos à entrada, reinstalação, proteção de nacionais, de países terceiros e apátridas. A primeira, que é a 466, versa sobre o Sistema Europeu Comum de Asilo, onde existem diferenças significativas entre os Estados-membros no que diz respeito aos procedimentos, às condições de acolhimento dos requerentes, às taxas de reconhecimento e ao tipo de proteção concedido aos beneficiários de proteção internacional. E então, para melhorar essa, ou para harmonizar todos esses procedimentos, uma vez que são aplicados no âmbito dos Estados-membros de forma diferenciada, definiu-se um conjunto de objetivos. E de uma forma sucinta, eles são uma maior harmonização dos critérios comuns para o reconhecimento dos requerentes de proteção internacional, uma maior convergência entre as decisões em matéria de asilo em toda a União Europeia, assegurar que a proteção só é concedida enquanto os motivos que estão na base da perseguição ou ofensa grave persistam, sem afetar as perspectivas de integração da pessoa em causa. E no quadro do direito à proteção, considera-se que é essencial que os Estados-membros promovam a integração dos beneficiários na sociedade. E ainda, as decisões que põem termo ao estatuto de refugiados ou de proteção subsidiária só produzem efeitos após um período de 3 meses. E, por fim, prevê-se uma maior harmonização dos direitos dos beneficiários à proteção internacional. A segunda proposta de regulamento tem em conta, independentemente do local onde se encontra na União Europeia, os requerentes de asilo devem ser tratados de forma equitativa e adequada, prevendo-se instrumentos necessários para assegurar a rápida identificação de pessoas em situação de manifesta necessidade de proteção internacional e o regresso das que não têm necessidade de proteção. Nesse sentido, tomam-se as seguintes iniciativas. A harmonização dos procedimentos, mais uma vez. Reforço das garantias processuais de salvaguarda dos direitos dos requerentes. Normas mais rigorosas no sentido de evitar comportamentos abusivos e eliminar os incentivos aos movimentos secundários. Por fim, harmonização das normas sobre países seguros como um aspecto crucial de eficácia do procedimento comum. A terceira e última destas iniciativas, que é o regulamento do Parlamento Europeu, para a gestão de fluxos nacionais, sendo que visa estabelecer um quadro de reinstalação da União Europeia. E este quadro prevê a reinstalação anual de um certo número de nacionais de países terceiros ou apátridas também no território dos Estados-membros. E a respectiva execução inclui o estabelecimento de planos anuais de reinstalação da União mediante atos de execução do Conselho e a adoção de regimes específicos de reinstalação da União através de atos de execução da Comissão. Não é fácil. E, portanto, tem esta preocupação relativamente à reinstalação dos refugiados, harmonizando os critérios da Comissão e do Conselho. No fundo, é isto. Portanto, expostos sumariamente o fundamento das três propostas europeias, as três, não podem ser suficientemente realizadas pelos Estados-membros. Portanto, só no âmbito da União Europeia é que podem ser alcançados os objetivos de forma adequada, o que quer dizer que cumprem o princípio da subsidiariedade. E, nesse sentido, estão preenchidos os requisitos para poderem ser discutidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, nós estamos aqui perante iniciativas da União Europeia que visam dar substância e coerência ao sistema europeu comum de asilo, criar mecanismos de recepção dos refugiados em condições suficientemente eficazes e determinar as condições de integração temporária ou eventualmente definitiva dos portadores do Estatuto de Asilo no espaço europeu. E realmente esta matéria é uma matéria de grande fôlego. Acontece que ontem na Comissão dos Assuntos Europeus, na qual eu sou membro suplente, tal como aqui, aliás, se gerou uma ideia de suscitar a presença da Ministra da Administração Interna para, no quadro dessa comissão, abordar, digamos, o modo como Portugal acompanha a temática, a problemática europeia dos refugiados. Eu tive a ocasião de sugerir que, a haver essa reunião, ela fosse conjunta com a primeira comissão e que houvesse, portanto, um entendimento entre as presidências das duas comissões. Não sei, todavia, não sei se o Sr. Deputado Fernando Negrão pôde apurar isso, se o prazo que nos está estipulado para apresentar estes pareceres é, digamos, apertado ao ponto de nos exigir já a tomada de posição, ou se teríamos possibilidade de encarar esta reunião que pudesse vir a ocorrer e que, na minha perspectiva, deveria também poder integrar pelo menos a cidade de Estado dos assuntos europeus. O prazo limite é hoje, portanto, tudo o que eu estou a dizer está prejudicado, infelizmente. Resta-me um ponto que se calhar vai ficar prejudicado também. Bom, mas isto sem prejuízo de que eu acho que essa reunião, enfim, teria a sua utilidade. O ponto que eu queria especificamente levantar em torno dos três pareceres apresentados pelo Sr. Deputado, dos três relatórios apresentados pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, refere-se àquele onde está em causa, é o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui um procedimento comum de proteção internacional, e onde está em causa a futura definição, no quadro da União Europeia, das listas nacionais de países de origem seguros. Passando, portanto, a haver uma lista unificada, se eu bem entendo, relativamente à identificação dos países seguros para o conjunto da União Europeia. E a minha dúvida, é de facto uma dúvida de quem não tem informação bastante sobre o tema, é saber como é que está a posição de Portugal relativamente aos países seguros para Portugal. Tendo em vista que nós temos um quadro relacional específico, estou-me a recordar nomeadamente no quadro dos países de língua oficial portuguesa, e se este tema em si não aconselhará a que nós possamos ter uma referência um pouco mais prudente sobre o modo como se poderá compatibilizar o critério português com o critério europeu. Eu vejo que há aqui um prazo dilatado de 5 anos para que essas listas no quadro da União Europeia venham a ficar plenamente vigentes e plenamente eficazes. Mas, enfim, pergunto ao Sr. Deputado Fernando Negrão se faria sentido que houvesse aqui alguma coisa que, sem beliscar a aceitação do princípio da subsidiariedade, como estando cumprido, em todo caso, no quadro desse princípio, não deixasse de levantar algum ponto sobre a importância da defesa do critério português em relação à identificação dos países seguros para que justamente Portugal eventualmente não venha a ser prejudicado nas suas relações internacionais com os países que nos são mais próximos. Eu tenho uma dúvida sobre isto, não sei se o Sr. Deputado Fernando Negrão quererá comentá-la. E quanto à outra questão, enfim, o Sr. Presidente verá com a Sra. Presidente dos Assuntos Europeus, se assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Leicão. Tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado General Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só um segundo, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Susana Amador também pretende intervir e o Sr. Deputado Fernando Negrão terá ainda uma intervenção. Informam que, entretanto, a Sra. Ministra da Administração Interna já se encontra na Assembleia.
Serei muito breve, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, para cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Negrão, que nos vem acostumando a elaborações que são muito rigorosas e muito, muito acertadas sobre este conjunto de questões que aqui se suscita à volta da legislação comunitária e da legislação nacional em torno das pessoas que buscam proteção internacional e designadamente o Estatuto de Refugiado. Portanto, queria cumprimentar muito sinceramente o Sr. Deputado Fernando Negrão. Queria apenas fazer dois apontamentos. O primeiro para me juntar à sugestão que foi apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Leicão a respeito de, digamos, uma iniciativa que pudéssemos pensar a breve trecho e em que esta Comissão e a Comissão de Assuntos Europeus pudessem, juntamente com a Sra. Ministra da Administração Interna, fazer um ponto de situação sobre, digamos, os principais problemas e as principais exigências de regulamentação de regulação jurídica que se colocam neste terreno. E a segunda observação é uma observação que vem na sequência de outras observações a propósito de outros relatórios apresentados pelo Sr. Deputado Fernando Grão. A questão da aplicação do princípio da subsidiariedade suscita sempre um problema, que é saber o que é que se obtém melhor com a regulação comunitária e não com a regulação nacional. Isto é, qual é que é, de facto, o objetivo que é melhor atingível através de legislação comunitária e não através de legislação nacional. Por exemplo, a propósito da segunda iniciativa que foi objeto de relatório, pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, a que diz respeito justamente ao procedimento comum de proteção internacional, e a propósito de uma questão que foi, e muito bem, apontada pelo Sr. Deputado Jorge Leicão, a lista de países seguros. Eu tenho as maiores dúvidas, devo dizer com toda a franqueza, tenho as maiores dúvidas de que a elaboração da lista de países seguros seja mais, mais corretamente atingível através de legislação, de iniciativa comunitária, do que através de iniciativa nacional. Porque, bem o sabemos, não está em causa apenas um exercício ascético, neutro, distante. Está em causa, evidentemente, uma definição que é feita num contexto multilateral, onde há, evidentemente, um jogo de poder, como há em todas as circunstâncias multilaterais, e que, portanto, pode fazer com que a lista que resulta da decisão multilateral seja uma lista, menos certa do que aquela que resulta de iniciativas bilaterais. Não custa nada aceitar este princípio. Por isso, tenho, de facto, grandes dúvidas sobre uma verificação, respeito, digamos, aceitação de que há aqui uma aplicação, um respeito, perdão, genérico pelo princípio da subsidiariedade. Porque tenho, como já tive ocasião noutros momentos de dizer, tenho sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade uma visão que não o isenta de resultados políticos e jurídicos concretos. E, portanto, face a isso, eu tenho realmente grandes reservas. E tendo, portanto, a pensar que, neste caso muito concreto da segunda iniciativa, que é da proposta de regulamento número 467, a aplicação do princípio da subsidiariedade merece, sem dúvida, bastantes dúvidas. Muito obrigado, era isto.
Um muito telegraficamente para saudar o relator, obviamente, pela qualidade dos relatórios que são seu apanagem nesta comissão, e só colocar uma questão que até é um pouco provocatória, que tem a ver com os países de origem seguros, ou seja, a grande maior parte das ONGs, designadamente do Conselho Europeu de Refugiados, a ECRE, tem vindo ao longo do tempo a alertar para o perigo desta lista e desta classificação. E um dos argumentos que invocam é, a partir do momento em que nós temos esta classificação de países de origem seguros, nós estaremos a criar uma restrição geográfica, uma limitação geográfica ao próprio espírito e letra da Convenção de Genebra de 51, que é, de facto, tem esta definição universal de refugiado. E, portanto, é mais uma provocação, digamos assim, que se coloca no próprio conceito de país de origem seguro e da restrição que pode ela mesma consagrar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sousa Amador. Sr. Deputado Fernando de Grão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente à primeira sugestão do Sr. Deputado Jorge Lacão, eu diria que, relativamente a estas três propostas, elas estão em evolução constante, não é? Portanto, eu não sei se nós não poderíamos, apesar do prazo se esgotar hoje, não poderíamos refletir e pensar um bocadinho sobre o acompanhamento que podemos fazer da evolução destas iniciativas e fazer uma audição com a Sra. Ministra da Administração Interna sobre isto. Quanto à questão concreta que foi levantada, qual é a situação hoje? Eu também pensei nessa questão do princípio da subsidiariedade aqui neste ponto, não é? Qual é a questão hoje? É que cada país tem uma lista com os países que ele considera não seguro. Quer dizer, nós achamos, por exemplo, que Montenegro é um país não seguro, não é? Mas os espanhóis acham que Montenegro é um país muito seguro porque tem ótimas relações comerciais com ele, ou económicas. E quem diz isto é um pequeno exemplo num mundo de muitos países. E, portanto, fica esta interrogação. Não é? Afinal, quais são os países seguros? E daí esta iniciativa, que tem um longo prazo, 5 anos, não é por acaso, não é? Em que a União Europeia diz, vamos construir uma lista comum a todos os países da União Europeia para saber quais são os países seguros. E, portanto, é uma questão procedimental, é uma questão de harmonização, não é? De critérios relativamente a este conceito do país seguro. E, portanto, é esta a razão. E, nesse sentido, concordando com isso, eu acho que cumpre o princípio da subsidiariedade. Agora, quanto à questão levantada pela Sra. Deputada Susana Amador, eu diria-lhe que, naturalmente, que isto está na fronteira. Está na fronteira. Há sempre a justificação de que estamos a lidar aqui com a matéria que é matéria excepcional, estamos a falar aqui de terrorismo e, portanto, o conceito de país seguro ressurgiu e, neste momento, na União Europeia procura-se até uma definição para aquilo que é um país seguro, que ainda não há uma definição, de maneira a compatibilizar-se com determinadas convenções, designadamente a que referiu. Mas percebo que estamos, efetivamente, na fronteira daquilo que é a definição do país seguro. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Pergunto se estamos em condições, então, do Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, peço desculpa de insistir neste ponto. Eu acho que os desígnios permanentes de Portugal não se esgotam no quadro da União Europeia, todos estamos de acordo com isso. E que a importância para os interesses permanentes de Portugal nas nossas relações com um conjunto de países num quadro este europeu é de tal importância que eu acho que não ficaria mal se o Sr. Deputado Fernando Negrão pudesse aceitar, sem prejudicar o quadro das suas conclusões, que se pudesse meter mais um ponto em que, sem embargo disso, se chamasse a atenção para a especial sensibilidade que um país como Portugal, que desenvolve relações de cooperação internacional, digamos, um nível que ultrapassa o quadro geopolítico europeu e que isso é um fator de paz e de coesão internacional, que isso deva ser tomado em consideração face à tradição das relações internacionais dos povos na futura definição da dita lista. Isto apenas para que fique sinalizado que o Parlamento Português, num momento destes, não se esqueceu de chamar a atenção para essa circunstância portuguesa muito importante para o país. Portanto, ficava aqui a minha sugestão, sem embargo podemos votar, se o Sr. Deputado Fernando Grão aceitasse, depois até mesmo a posteriori, incluir um ponto sobre este aspecto.
Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Fernando Grão.
Dizer o seguinte, eu não me referi nesta minha resposta diretamente a essa questão, até por esquecimento, mas havia outra razão, é que a competência para isso é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? Mas aceito perfeitamente acrescentar uma terceira linha em que fazemos essa recomendação, agora fazemos-la diretamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou ao Governo, não é?
Quando eu quando eu falei há bocadinho da possibilidade de termos a tal reunião conjunta, e para além da Ministra da Administração Interna estava também a pensar na Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, era justamente para que todos estes aspectos pudessem ser pensados. Mas enfim, se puder ficar aqui algum sinal, depois poderemos aprofundá-los posteriormente.
Ficará esse sinal, mas com a menção de que a competência é do Executivo, não é? Portanto, ficará, acrescentarei essa linha.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Temos então condições para poder passar à votação do parecer. Quem vota contra? O relatório é só um. É um relatório.
São três.
São três relatórios?
E eu julgo que o Sr. Deputado quer votar o 1467. 467 à parte. E os outros dois?
E os outros quais são?
Os outros são o 6 e o 8. Podem ser em conjunto.
Portanto, temos os relatórios 6, 66 e 68. Presume-se que o Sr. Deputado José Manuel Pereza quereria autonomizar o 467, não é? É. Portanto, vamos votar então separadamente. Vamos começar então pelo 466 e 468. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E votamos agora o 467. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. As recomendações que os Srs. Deputados Fernando Negrão e Jorge Lacão e as preocupações manifestadas também pela Sra. Deputada Susana Amador consideradas para se tomar a iniciativa de, em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus, junto da Administração Interna e da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, criar condições para uma reflexão mais aprofundada sobre as questões suscitadas pelas senhoras e senhores deputados. Entramos então no ponto 5º de ordem de trabalhos. Pergunto ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes se há pareceres da subcomissão de ética. Não havendo pareceres da subcomissão de ética, passamos então ao ponto 6 de outros assuntos. Foi distribuído um requerimento apresentado esta manhã pelo Grupo Parlamentar do PSD, com vista à audição do Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e da Senhora Ministra da Justiça. E eu pergunto aos senhores e às senhoras deputadas se pretendem apreciá-lo agora ou se o agendamos para a próxima reunião. Sr. Deputado Carlos Amorim. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Só chamar a atenção do requerente, estando a Sra. Ministra da Administração Interna, aliás, a requerimento dos mesmos requerentes presentes e sendo do conhecimento de todos os senhores e senhoras deputados que o nosso regimento, no seu artigo 17º, impede a votação de assuntos que não constem da ordem de trabalhos. Portanto, não será votado hoje, portanto, apelava que a discussão fizesse com a votação e, portanto, uma vez que essa votação fatalmente não ocorrerá hoje, em termos de ganho de tempo e até de respeito para Não, penso que o artigo 17 diz que não se pode deliberar senão sobre assuntos constantes à ordem de trabalho. Não, o 17º do regulamento. Não impede a discussão, impede a deliberação. O que eu estou a dizer é que, estando impedida a deliberação, eu recomendaria que a discussão se fizesse juntamente com a deliberação e, portanto, era esta a sugestão para que não se atrasássemos, no sentido que a Sra. Ministra terá cumprido o horário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado. Não é a intenção do Grupo Parlamentar do PSD retardar a vinda da Sra. Ministra da Administração Interna, muito pelo contrário. No entanto, julgamos que o alarme social e até algum dramatismo das declarações do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e as respostas, a nosso ver, pouco elucidativas da Sra. Ministra da Justiça, forçam a que não só a apresentação deste requerimento, mas também a sua votação, e se houver, eu julgo, mas admito poder ser corrigido, eu julgo que se houver consenso nesse sentido, poderá inclusivamente o requerimento ser votado hoje. Eu penso que, se houver consenso, o requerimento poderá ser votado hoje, se houver consenso, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Evidentemente que, havendo consenso, seria possível proceder de outra forma. Temos então, será agendada para, o requerimento será agendado para a próxima reunião.
Eu peço desculpa, mas não há consenso quanto à votação, não há pronúncia, julgo, ou não houve objeção, aliás, em relação à sua discussão.
Eu não vou, sou pena de me contradizer no sentido de querer ouvir desde já a Sra. Ministra, não havendo votação hoje, recomendaria que a discussão se fizesse com os...
Já que, quando queremos ser farisaicos na exegese interpretativa do regimento, então temos que levar essa tendência até ao fim. Aquilo que o artigo 17º impede é, não existindo consenso, a votação em reunião de comissão de matéria que não está, que não consta da ordem de trabalhos. Mas, no ponto genérico criado exatamente para o efeito de outros assuntos, poderá haver a discussão do tema, então eu propunha ao Sr. Presidente que fizesse uma brevíssima apresentação dos pontos do requerimento, só. Não é?
Senhor Deputado Carlos Abreu Amorim, eu penso que nada impede, e por isso tomei a iniciativa de informar e submeter à vossa apreciação, não é? Penso que o requerimento está distribuído. A Sra. Ministra até chegou antes da hora, está à nossa disposição há 20 minutos, que não fará sentido repetir aquilo que consta do requerimento que foi distribuído no princípio desta reunião. Portanto, o seu teor é conhecido e será agendado para a próxima reunião da Comissão dos Assuntos Constitucionais.
Só mais uma pergunta, então. O interesse do Grupo Parlamentar do PSD, repito, dado o alarme social que foi criado pelas declarações do Sr. Dr. Celso Manata ontem mesmo, e que quer ontem, quer hoje, tem estado na primeira linha da comunicação social, faz com que exista, de facto, uma urgência em relação às audições requeridas da Sra. Ministra da Justiça e do Dr. Celso Manata. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente se, adiando, pelos vistos, a pedido expresso do Partido Socialista, adiando esta votação e apreciação deste requerimento para a próxima reunião, o interesse do Grupo Parlamentar do PSD avançado já aqui agora é no sentido de ouvir a Sra. Ministra no primeiro momento possível a seguir à votação desta reunião, ou seja, da votação deste requerimento, ou seja, antes ainda do debate orçamental.
Obrigado, Sr. Deputado. Como se verifica pela audiência de hoje, ou pela audição de hoje, a Comissão tem tomado as diligências com a prontidão adequada a respeitar estes calendários. Vamos então dar por concluídos os trabalhos desta manhã e então de imediato iremos iniciar a audição da Sra. Ministra da Administração Interna.